Bezat Hashem da Fiutet, Zadu Jigitin, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Fiutet na sexta linha, começando uma nova Mishnah. Bakol Kotvim, até agora a gente viu assuntos de autenticação do divórcio, testemunhas, entrega do Shaliach. Vamos abrir uma nova porta agora, como se escreve o documento de divórcio. Então fala a Mishnah, Bakol Kotvim, podemos usar qualquer tinta. Temos algumas limitações, porém, Bediô, a tinta clássica que se escreve os livros de Torá, a tinta preta, Bessam, Bessica, Becumus, Becancantum, outros tipos de tintas que a gente vai agora um pouco mais a explicação do que é. O Bekol Davar Shushel Kayama, a regra é qualquer tinta que ela é permanente, ou seja, uma tinta que ela não se gasta com o tempo, então é uma tinta válida para escrever o documento de divórcio. Porque o documento de divórcio é também o catalisador do divórcio, é o que causa que o divórcio aconteça, e também uma prova que a mulher tem que o divórcio aconteceu, que ela possa se casar com outra pessoa. É necessário que a tinta que o documento de divórcio é escrito é uma tinta que é permanente, não é uma tinta que se gasta com o tempo, como o lápis, é uma tinta que se gasta com o tempo. A gente vai ver outras situações na frente. Enkotvim lo bemashkim. Por isso não podemos escrever o documento de divórcio com nenhuma bebida. Velo bemei perod, não com nenhum líquido que sai das frutas. Velo bekol davar sheino shel kayama, e nem com nada que se gasta com o tempo. Vamos ver na frente um caso interessante, que o texto foi escrito com uma tinta permanente, porém por certo motivo essa tinta foi absorvida dentro do pergaminho e não está mais visível. Vamos ver qual é ali na frente, porém a tinta tem que ser uma tinta que por si só não se auto-apaga, mesmo que seja exposta ao sol, ao frio, ao calor, é uma tinta que não se gasta com o tempo. A Lakol Kotvim, podemos escrever o documento do divórcio de qualquer superfície. A Lale Shezai, Vela Keren Shepará, Verotena Itapará, casos extremos, a pessoa escreveu um documento do divórcio numa folha de uma oliveira, uma planta, ou no chifre de uma vaca. Aí fala a Mishnah, a pessoa escreveria o texto no chifre da vaca, ele tem que dar a vaca para a esposa dele. Vamos ver por que não pode cortar o chifre e dar o chifre. Começar um assunto à parte. Aliatcheleved no Tenaitaeved, outro caso extremo. A pessoa escreveu o documento de divórcio, o texto, na mão do escravo e deu para a mulher o escravo. E também funciona. Contanto que a tinta seja uma tinta que não se auto-apaga, é suficiente. Rabi Yosef Liomer, fala Rabi Yosef Li discutindo com esses últimos dois casos. En kotvin lo al davar sheyesh bo ruach haim. Não podemos escrever o texto do divórcio sobre algo vivo. Velo al ohalim, nem nada que é comestível. Então, a folha de uma planta, de uma árvore, é o comestível para os animais. Também isso está incluso no que Rabi Yosef Li sustenta, que não é válido. Vamos ver a explicação na frente dessa discussão. Fala na Dio, Diuta. Dio é a tinta clássica, a tinta preta, que se escreve os tefilin, as mezuzot, sefretorá. Sam, Sama, que a Mishnah menciona que é Sam, é algo que é tirado da raiz de uma planta, de uma erva chamada Sama. Se extrai dessa raiz, dessa tinta. Sikra. O que é Sikra, Amara, Babalahana, Skarta, Shma? Sikra é uma tinta vermelha. Kumus, Kuma. Kumus é uma tinta que se extrai de uma resina da árvore. Também é uma tinta permanente. Kankantum, Amara, Babalahana, Amar Shmoel, fala o sabe o nome de Shmoel, Harta de Ushrafim. Kankantum é uma graxa de sapateiro. Também é válido. Essas tintas todas são tintas permanentes. O Bekol Davar Shumit Kai. E a Mishnah fala, qualquer outra tinta que é permanente também é válido. Leatuyema, o que a Mishnah veio incluir com isso? Leatuyema, Hadetan Rabi Hanina, veio incluir o que Rabi Hanina diz na Braita. Katvub Meitaria. De uma questão que é Meitaria, uma das explicações é a água da chuva. Ou seja, uma água da chuva que cai corosa, cai barrosa. E se a pessoa faz uma tinta dessa água, engrossa um pouco a água, escreve o documento do divórcio, é uma tinta com muita terra, vai ser uma tinta permanente, é suficiente. Ve'afza, ou que ele pegou água que os afatsim estavam de molho. Afatsim é algo que cresce na planta e é algo que se distraía dessa planta e colocava de molho na água e usava esses afatsim para curtir o couro para fazer pergaminhos. Vamos ver a utilidade disso na frente. E essa água que os afatsim ficaram de molho recebe uma coloração, e se a pessoa engrossou um pouco isso e escreveu o texto do divórcio com essa água que o afatsim estava de molho, é uma tinta permanente também e valeu. Tanei Rabi Chiya, Rabi Chiya explicou, katvu ba'avar, bishchor, bishichor, kasher. Fala Rabi Chiya outras três situações. A pessoa escreveu o documento do divórcio com grafite, com lápis. Fala Rabi Chiya que valeu. É suficiente. A gente vê na frente que não é isso que Rabi Chiya quis dizer. Vamos ver o que Rabi Chiya quis dizer na frente. O bishichor, ou a pessoa escreveu com graxa de sapateiro, que a Mishnah chama de kankantum, kasher, isso valeu. São escritas permanentes. Mas explicado melhor na frente isso. Continuando para Itmar foi ensinado. Hamavid Yolga Besikra Beshabat. Agora a Mara vai trazer um paralelo. Tentar associar a lei que proíbe a pessoa de escrever no Shabat com a forma que a pessoa escreveria o documento do divórcio. Então fala um ensinamento muito interessante. Tinha lá no Shabat uma palavra escrita com a tinta vermelha, que era Sikra. E a pessoa, ele passou por cima tinta preta. Escreveu a mesma palavra, põe em cima tinta preta sobre tinta vermelha. Qual é a lei dele? Então, sabemos que é proibido escrever no Shabat. Melechet Kotev, o ofício de escrever é proibido no Shabat pela Torá. Se a pessoa escreve duas letras ou mais, ele exigiu o Shabat pela Torá. E se a pessoa apaga duas letras ou mais, ele também exigiu o Shabat. Melechet Mohek, o ofício de apagar. Pela Torá, a proibição de apagar, essa se a pessoa apaga para escrever no lugar que ele apagou. E pela lei rabínica, se a pessoa apagou porque não quer que seja escrito lá, também é proibido. Vamos precisar disso para frente. Por qual é a lei? A pessoa tinha uma palavra escrita em vermelho. E a pessoa cobriu a tinta vermelha com a tinta preta. A mesma palavra, uma em cima da outra. Qual é a lei? Sabemos que a tinta preta é melhor, uma classe melhor de escrita do que a tinta vermelha. Então, Rabi Yochanan e Ishakish disseram a mesma lei. Hayav Shtayim, a pessoa transigiu o Shabbat de duas formas. Achad Mishum Kotev e Achad Mishum Mohek. Uma forma porque ele escreveu, e uma forma que ele transigiu o Shabbat é porque ele apagou. Ou seja, isso é escrito lá em vermelho. Digamos que a escrita em vermelho é classe C. Ele escreveu em cima com preto. Então, ele escreveu, ele fez algo relevante, escreveu com preto, é classe A. Então, ele escreveu no Shabbat. Não só isso, ele apagou. Porque estava escrito em vermelho, algo escrito em vermelho também é algo considerável. Não é tanto quanto o preto, mas é considerável. E a pessoa cobriu isso com o preto. Não dá mais para ler o que estava escrito em vermelho, mesmo que a tinta existe ainda, mas foi apagado. Então, a pessoa também escreveu e também apagou ao mesmo tempo. Transigiu o Shabbat de duas formas. Dioga bediu sikra gabi sikra. Qual seria a lei se tinha uma palavra escrita em preto e a pessoa escreveu outra vez em preto, cada letra sobre cada letra, ou se ela escreveu em vermelho e a pessoa escreveu outra vez sobre o vermelho, outra vez em vermelho a mesma palavra? Patur, ele não fez nada de errado pela Torá. Por quê? Porque não escreveu nada que é relevante. Já estava escrito em preto, estava visível. E a pessoa escreveu outra vez em preto. Não fez nada de relevante, não apagou também nada. Mesma coisa com relação ao vermelho. Sikra agabedio. O que acontece? Estava escrito em preto. E a pessoa cobriu o preto com vermelho. Pegou uma tinta, um vermelho forte. E não dá pra ver mais o preto. Qual seria a lei? Amre la chayav. Tem aqueles que dizem que a pessoa transigiu o Shabbat. Vemre la patur. Tem aqueles que dizem que a pessoa não transigiu o Shabbat. Amre la chayav, tem aqueles que dizem que ele sim transigiu, por quê? Morreku, porque ele apagou. Estava escrito lá em preto, agora está escrito em vermelho. Ele apagou o preto. Então, ele sim transigiu o Shabbat por causa disso. Escreveu e não escreveu, por quê? Porque estava escrito classe A, estava escrito em preto, e agora está escrito em vermelho, que é classe C, então ele não escreveu. Porque não fez nada relevante, ao contrário, ele piorou. Porém, ele apagou o que estava escrito em preto, porque ele cobriu com vermelho, então ele sim pecou no Shabbat. Amila Patur, tem aqueles que dizem que a pessoa não transigiu o Shabbat pela Torá. Por que mecal aquilo? Um outro conceito. Kolamikal Kelim Turi. Fala a lei que quando a pessoa ele faz um trabalho proibido no Shabbat e o que ele fez é algo em geral vantajoso, isso é proibido. Isso é um ofício, que é um conserto, isso é proibido no Shabbat. Porém, se a pessoa faz algum trabalho no Shabbat e não fez algo vantajoso, ele estragou, foi mekalkel, ele não pecou para aturar no Shabbat, é a mesma coisa que conforme a segunda opinião, se a pessoa tinha uma palavra escrita em preto, ele escreveu em vermelho, ele estragou, ele não consertou nada, ele apagou o que estava escrito em preto, mas ele não pecou pela Torá porque ele estragou a palavra. Ele estragou a escrita, então ele não pecou pela Torá. Minha opinião diz que sim, que na prática ele apagou o que estava escrito em preto, agora ele está escrito em vermelho. A segunda opinião diz que o vermelho é um estrago sobre o preto. Então a pessoa não transgrediu o Shabbat pela Torá, conforme a segunda opinião. Aparentemente ela é como essa segunda opinião, que ele estragou a escrita, que ele não pecou pela Torá. Usando isso que a gente viu, pergunta a Rishakish para Rabbi Yohanan, Edim She'en Yodim Lachto. Digamos que temos que assinar um documento de divórcio, digamos, e as duas testemunhas disponíveis são analfabetos completos. São tão analfabetos que eles nem sabem assinar o nome. Qual seria a lei? Será que a gente pode pegar a tinta vermelha, assinar o nome deles, e eles pegam a tinta preta e passam por cima? Será que Ktav Elion Ktav ou Enoktav? Será que isso que eles escreveram em preto sobre o vermelho é considerado que eles assinaram? Ou é considerado que eles não assinaram porque já estava assinado em vermelho, então eles não fizeram nada relevante? Amale Enoktav. Fala Rabbi Yohanan, algo surpreendente. Fala Rabbi Yohanan, eles não assinaram. Amale, a pergunta que estamos pensando, Veloli Matano Rabbeinu. Porém, o Senhor próprio nos ensinou que estava velhando, que estava velhando a Shabbat. Com relação a Shabbat, qual é a lei? A gente viu o primeiro caso. E estava escrito em vermelho. A pessoa cobriu o vermelho com o preto. A mesma palavra. Ele pecou no Shabbat. Ele escreveu. Estava escrito em vermelho, mas agora ele melhorou a escrita. Então ele pecou no Shabbat. Então a pergunta deixa aqui, já é a mesma coisa aqui. E estava assinado em vermelho. E as testemunhas que não sabem assinar, passaram por cima com o preto. Falei aqui, deveria ser a mesma lei, que eles escreveram, eles que assinaram, eles melhoraram a assinatura, estava escrito de forma não tão visível, e agora está escrito em preto, que é muito, que se destaca muito melhor. Amalei, falei Rabbi Yohanan, vechim pnechan medamim nasce maasé. Falei Rabbi Yohanan, quando ele disse que a pessoa, ele não pode cobrir o preto, o vermelho com o preto em cima, não significa que Rabbi Yohanan tem certeza que a pessoa pecou pela Torá, e ele tem que trazer sacrifício para expiar esse pecado. Fala Rabbi Yohanan que não. Rabbi Yohanan diz que ele suspeita que isso sim é uma escrita pela Torá. Porém, não tem certeza, então ele dificulta a lei. Não faça isso. Não pegue o preto e cubra uma palavra que está escrita em vermelho. Porque pode ser que você está assim escrevendo, que está melhorando a escrita, e seria um pecado no Shabbat. Porém, fala Rabbi Yohanan, por causa disso a gente já falar, que testemunhas que assinaram dessa forma, eles assinaram, é considerado que eles sim escreveram o nome deles? Não temos certeza. Para você dificultar uma lei, você não precisa ter certeza. Você pode suspeitar que talvez é proibido e você proíbe. Porém, não temos, o Rabbi Yohanan disse que não temos 100% de certeza que quando as testemunhas eles assinam sobre o nome deles, se assinam em vermelho, eles assinam em preto em cima, não temos 100% de certeza que essa assinatura foi relevante. Para o suficiente para considerar que eles que assinaram. Pode ser que não. Pode ser que já estava assinado em vermelho, eles melhoraram. Então, talvez isso não é suficiente para dizer que eles que assinaram. Então, fala Rabbi Yohanan, não é adequado fazer isso. Se duas testemunhas não sabem assinar, a gente vai ver agora como se faz. Mas não dessa forma. Itmar foi ensinado sobre esse assunto. Edim Shein Edim Lachto. Duas testemunhas que não sabem assinar. O que se faz? Rav Amar Mekarim Laem Niar Halak Memalim Edakraim Diu. Fala Rav, uma patente pode ser que a gente pegue esse pergaminho, a gente arranha o pergaminho com alguma lâmina, alguma ponta, e essas duas testemunhas que não sabem assinar pegam tinta e preenchem os espaços que contornam o nome deles. Dessa forma eles estão assinando. Estava lá marcado com os arranhões, quando eles colocam a tinta, agora o nome deles está escrito. E é como se eles tivessem assinado, é válido. Shmuel Amar. Fala Shmuel, uma outra situação, outra solução. Bavar. Fala Shmuel, eles, a gente pode assinar o nome deles com grafite, com lápis, e eles vão passar por cima com tinta. É suficiente, foi eles que assinaram. Pergunta a Maria Beava, será que essa é a lei realmente? Veatem Rabihi ensinou, diliu antes, Ktavo Beavar Beshor Beshihor Kasher. Rabihi diz que se a gente escreve o texto do divórcio com grafite, com lápis, é válido. Ou seja, fala Rabihi, o texto com lápis é um texto permanente. Como o Shui pode dizer que a gente vai assinar o nome dessas duas testemunhas com lápis e eles vão colocar, vão passar por cima com tinta, com caneta? Não pode ser. A gente que assinou por eles, eles estavam assinando o nome deles, eles só passaram tinta em cima, não muda nada. Falou, Caixa, não é difícil essa pergunta. Rabi Avra, Rabi Maia de Avra. Agora esclarece a Gemara. Quando Rabi Ria diz que podemos escrever o texto do divórcio com grafite, não é com lápis, é fazendo uma tinta usando como base o grafite. Pega o grafite, coloca na água de molho e a água vai ficar com a cor do grafite. Isso sim podemos usar para escrever o texto do divórcio. Isso sim é uma tinta permanente. Porém, lápis não é tinta permanente. Lápis se desgasta com o tempo, vai desaparecer com o tempo. Então, fala Shmuel, podemos pegar esse documento de divórcio, assinar o nome das duas testemunhas com lápis e eles passam caneta em cima. E eles que assinaram, porque a escrita com lápis é uma escrita que não é considerável, que vai se auto-apagar com o tempo. Fala agora outra solução. Rebeval Amar de Meimilim. Fala, Rebeval, podemos pegar água que os afatsim, que crescem nas plantas que a gente mencionou antes, colocamos esses afatsim de molho na água, essa água vai se colorir, podemos pegar essa água, assinar o nome dessas duas testemunhas, e eles passam em cima a caneta. E eles que assinaram. Pergunta da Atena Rabi Hanina, a gente viu antes, a Rabi Hanina disse que estava bebeitar a veafsa kasher. Rabi Hanina diz que se a gente escreveu o texto do divórcio com essa água que os afatsim ficaram de molho, isso é uma escrita válida pelo texto do divórcio, é uma escrita permanente. Então, como o Rabi Hanina pode dizer que a gente vai assinar o nome deles com essa água de afatsim e eles vão passar caneta em cima. A gente que assinou por eles, eles só escreveram em cima de algo que já estava assinado. Não foram eles que assinaram? Uma contradição. Uma loucaça, né? Não é difícil essa pergunta. Hadeafitz, hadeloafitz. Em dois casos, quando Rabi Hanina diz que a gente pode escrever o texto do divórcio com essa água que os afatsim ficaram de molho, significa, se trata de um caso que o pergaminho, a superfície, não foi curtida com esses afatsim. Porém, se a superfície foi curtida com afatsim, o pergaminho foi curtido com essa espécie, então Rabi Hanina também concorda que escrever o texto do divórcio com esses afatsim não é válido. Explicando melhor, Shei Mei Milim, Agabe Mei Milim. Por quê? Porque se vamos pegar o couro para fazer o pergaminho, vamos curtir o couro com afatsim. A cor do couro do pergaminho é igual à cor da água dos afatsim. Se vamos escrever o texto do divórcio em cima desse pergaminho, não vai se destacar o suficiente, vai estar praticamente invisível. Então isso é uma escrita inválida. Porém, se o pergaminho ele não foi curtido com esses afatsim, então a água que os afatsim ficaram de molho, a cor da água sim se destaca no pergaminho, é uma escrita válida, porque a água de afatsim é sim um texto que é escrito permanente, não se auto-apaga. Então, fala Rabi Aval, podemos pegar um pergaminho que sim foi curtido com afatsim e podemos assinar em cima do pergaminho os nomes das duas testemunhas. Então, não é uma escrita válida, porque não se destaca o suficiente. As testemunhas podem ver onde está o nome deles e podem passar a caneta por cima. Isso seria válido, porque o que a gente escreveu o nome deles é inválido, porque é uma escrita praticamente invisível. Não se destaca o suficiente para dizer que está escrito alguma coisa lá. Porém, quando Rabi Hanina diz que escrever com água de afatsim é válido, se trata de um pergaminho que não foi curtido com afatsim, aí a cor da meia afatsim, essa água, sim se destaca no pergaminho. Rafpapa Maravai falou uma outra solução. Berok, podemos pegar saliva e fazer lá o nome, assinar o nome das duas testemunhas com saliva, e eles passam caneta por cima, é suficiente. Vehen orinei Rav Papa le Papa Turá. E também Rav Papa próprio falou para Papa Turá, Papa o que vendia bois. Fazer dessa forma, Berok, ele tem que assinar duas testemunhas. Ele pode assinar, mesmo que eles não sabem assinar, pode pegar saliva e fazer isso. Vehanemine Begiti. Porém, tudo isso se aplica com relação a divórcios. Somente com relação a documentos de divórcio, as testemunhas podem assinar, mesmo que eles não sabem assinar. Tem essas patentes que a gente viu. Aval Bestarot, porém, com relação a outros documentos, fora documentos de divórcio, lo. As testemunhas têm que assinar eles próprios, têm que saber assinar e assinar normalmente. Deaud Deavat Uvda Bestarot, Venag de Rafkana, como aconteceu uma vez, um fulano pegou duas testemunhas que não sabem assinar e fez de uma dessas formas que a gente viu. E não era um documento de divórcio, e Rav Kahana castigou essa pessoa. Vamos ver por que existe uma diferença entre o divórcio e outros documentos. Viramos a página. Tanya Kavate de Rav. Então a breta que vai com o Rav disse: Edim Shein e Edim Lachtom, duas testemunhas que não sabem assinar, Mekarim Laim Niar Halak, Mimalim e Takraim Dio. Vamos arranhar o pergaminho e eles vão preencher esses espaços, esses arranhões, com tinta é suficiente. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Fala o sábio Rabban Shimon ben Gamliel. Bamed vai morrer. Quando isso se aplica? Begitena Shim é só com relação a documentos de divórcio. Agora o Shichrur Avadim, porém outros documentos, como o documento de libertação de um escravo, Shar Shichrur. Veshar Koshtarot, outros documentos. Imeu Dim Likrot Velachton Chutmi. Se as testemunhas sabem também ler, também escrever, também assinar, eles podem assinar. Vem lá. Se eles não sabem ou ler, ou não sabem assinar, em Hutmim eles não podem assinar. Pergunta que antes de tudo, Kriya Mant Harshma. Por que Rabban Shimon ben Gamliel mencionou essa lei que as testemunhas têm que saber ler? Tanaká não disse nada com relação a isso. Então por que Rabban Shimon ben Gamliel mencionou isso aqui? Então forma Hasuri Mihasra da Akhikta. Está faltando um pedaço que Tanaká diz, vamos completar. Edim Sheni Edim Likrot Korin Nifneem e Hutmim. Fala Tanaká. Se as duas testemunhas não sabem ler, então eles não sabem o que se escrito no texto que eles vão assinar, então a gente vai ler para eles. E eles vão assinar, no caso eles sabem assinar. Vesheri Odim Lachtom, e se eles não sabem assinar, então a gente pode fazer dessa forma que a gente viu, arranhar o pergaminho, etc. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, Bamei Dvarim Omrim, quando isso se aplica, Begitei Nashim. Rabban Shimon ben Gamliel vem discutir com Tanakama, Tanakama generalizou. Com relação a qualquer documento, se as testemunhas não sabem ler, a gente vai ler para eles. Se eles não sabem assinar, a gente vai fazer dessa forma que a gente viu. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. Essa leniência que os sábios facilitaram só se aplica a divórcios. Hala Shechir Avadim, Shechir Avadim, por em relação a outros documentos, Imeudim Likrot Velachtom Chotmin, se as testemunhas sabem ler e assinar, eles vão assinar. Vem lá, se não, Eno Chotmin, eles não podem assinar. Amara Biaza, pergunta da Biaza, pergunta que estamos pensando. Maitama de Rabban Shimon ben Gamliel. Por que Rabban Shimon ben Gamliel diferenciou entre a lei, as assinaturas de divórcios e outros documentos? Que diferença faz? Fala, o sábio Shiloh Yubnot e Sel Agunot. O motivo é, como a gente mencionou antes, que os sábios facilitaram algumas leis no preparo do divórcio. Para que o marido, ele dê o divórcio logo para essa mulher e ela possa se casar com outra pessoa, os sábios facilitaram a situação no preparo do divórcio. Se a situação ia ser muito difícil, o marido ia falar, quer saber, para que essa dor de cabeça? Ele vai viajar e tchau, tchau. Ele não volta mais, não deu divórcio para ela, e ela se torna uma guná para a vida inteira. Ela está casada na prática, mas ela não pode se casar com ninguém, porque ela não recebeu o divórcio, o marido fugiu. Para isso não acontecer, os sábios facilitaram o máximo possível. Então falando, mesmo que o marido quer pegar duas testemunhas que não sabem assinar, não, nem sabem ler, tudo bem. Amarava de Sirava. Alahá que Rabban Shimon ben Gamliel. Falava, a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, que essas leniências, que os sábios facilitaram, essas aplicam a divórcio. Outros documentos, as testemunhas têm que saber ler e também assinar. Rav Gamda Mishmet de Rava Amar, porém, Rav Gamda entendeu diferente de Rava. Ele alahá. Que Rava quer dizer que a lei não é como Rabban Shimon ben Gamliel. A lei é como Tanakama, que diz que os sábios facilitaram com relação a qualquer documento. Mesmo que as testemunhas não sabem ler ou assinar, dá para dar um jeito. Vela que manqueira baná. Pergunta para realmente Rava sustenta que foi Rav Gamda como a maioria dos sábios, que não diferencia entre divórcios e outros documentos. Verá a Udeaba dúvida Bechara Shtarot. Venag de Rav Kahana. Para a gente viu antes, tinha uma pessoa que pegou duas testemunhas que não sabem assinar e assinou essas duas testemunhas, dessa forma arranhando o pergaminho, etc. E não era um documento de divórcio. E Ravkara castigou essa pessoa, que se vê que a lei não é a mesma para divórcios e outros documentos, foi matar em uma cria. Não, o que Ravkara quis dizer é com relação à leitura. Ravkara quis dizer que a lei não é como Rabban Shimon ben Gamliel, com relação a testemunhas que não sabem ler. Ou seja, fala Ravkara que se essas testemunhas não sabem ler, não faz diferença se eles vão assinar um documento de empréstimo, venda ou divórcio, outros documentos. A gente pode ler para eles, eles vão assinar. O que essa pessoa que fez, Ravkara castigou ele, era uma pessoa que pegou duas testemunhas que não sabem assinar e não era um documento de divórcio, isso é proibido. Ou seja, fala que se essas testemunhas não sabem assinar, eles podem assinar documentos de divórcio, não outros documentos. Se as duas testemunhas não sabem ler, nós vamos ler para eles o texto e não faz diferença se eles vão assinar documentos de divórcio ou outros documentos, a gente pode ler para eles. Aparentemente a lei não é como Rav Gamda, aparentemente a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel com relação a todos os aspectos, que com relação a documentos de divórcio, as testemunhas não tem que saber ler e nem tem que saber assinar. Outros documentos, as testemunhas também tem que saber ler e também tem que assinar. Tem que saber assinar. Fala mais sobre isso. Rav Yudá mitztaer kari vehatim. Rav Yudá tinha muita idade, no caso, e ele tinha dificuldade de enxergar. Ele se esforçava muito para ler um documento que ele ia assinar e depois ele assinava. Amar Ula falou: Ula, Lotzriha, você, o senhor não tem que se esforçar tanto, porque de Rabi Elazar, Mara Deret Israel, Karu Kamei, Rabi Elazar, ele estava na mesma situação, e leram para ele um documento. Verhatim, ele assinou, Verav Nachman, Karu Kamei, Safedayane, Verhatim. E Rav Nachman também estava na mesma situação, ele não conseguia enxergar bem, e os escribas, os sofrim, no tribunal dele, liam para ele os documentos e ele assinava. Então, Rav Yudá pode fazer a mesma coisa, não precisa se esforçar para ler. Porém, ele limita essa lei. Vedavka Rav Nachman Resafre Dayane, Deit Leuimata. Fala, Agmara limita. Isso que se facilitou, que os sábios não leram para eles, é como a situação de Rav Nachman e os escribas do tribunal dele. Porque Rav Nachman é uma pessoa muito especial, muito importante, e se trata dos escribas do seu próprio tribunal. Então, os escribas do próprio tribunal de Rav Nachman têm medo de Rav Nachman. Eles não vão querer cometer nenhum erro. Então, não existe nenhuma chance que eles se confundiram ou não prestaram bem atenção no que eles estavam lendo. O que eles vão ler pode ser confiado, que é o que está escrito. Por isso, Rav Nachman assinou em base a isso que ele escutou do sofrimento do tribunal dele. Avad Rav Nachman Esafet Achrini. Porém, se se trata de Rav Nachman, que ia escutar o que diz escrito no texto de outros escribas, não escribas do seu próprio tribunal, ou Safre Dayane Veiri Shachrina, ou que escribas do tribunal, eles vão ler para ir para outra pessoa, não para Rav Nachman, que é uma pessoa, um líder do tribunal, uma pessoa muito importante, Lo, não é suficiente. Fala Mará, que se não temos as duas coisas, uma pessoa importante, e pessoas que vão ler para ele, que tem medo dele, tem reverência a ele, como os escribas do tribunal de Rav Nachman para Rav Nachman. Se não temos essas duas coisas, não podemos confiar que a pessoa que está lendo prestou 100% de atenção e não cometeu nenhum engano. Por isso, se trata desse caso de Rav Nachman com os escribas do tribunal dele, ele pode confiar. Continua a Rav Papa que Ava Atelekame Shtaraparsa. Quando traziam para Rav Papa um documento de uma dívida escrito em persa. Então a gente vê na frente que o caso é que o texto foi escrito em persa, e Davi Berkaot Goim, e esse documento foi escrito num tribunal goi. As duas testemunhas são judeus, no caso, como a gente vê na frente, e o credor e o devedor também são judeus. Então, quando chegava um documento desse para Rafa, Rafa não sabia falar persa, então Makre Leu Leshne Goim, Rafa mandava chamar dois goim, que sabem persa, Zeishel Bifneze, e cada um não na frente do outro, ou seja, o primeiro goi não sabe que o segundo vai ler para a Fapa, nem vice-versa. E a Fapa disfarçava. Ele falava para eles que ele quer saber persa, digamos, e quer saber o que, que tem curiosidade para saber o que existe nesse documento. Mas não que ele falou que a gente vai confiar neles para traduzir o documento para fixar uma lei. Então, Magdalene Meshabdi, se essas duas pessoas, esses dois goi, eles traduziram da mesma forma, e um não sabia que o outro ia traduzir, não foi combinado, E eles não perceberam que Rahava queria confiar neles para coletar uma dívida, digamos. Então Rahava confiava nessa tradução, o mago Bebê Bimeshabdi, e utilizava esse documento para dar direito para o credor, como qualquer outro documento que foi escrito de uma dívida, dava direito para o credor cobrar do devedor, do que ele tem na data de pagamento, ou terras que ele vendeu, que estavam em Shuabadim, compromissadas à dívida, e Rahava confiava nessa tradução. Continuava na Amar Avash Falavash. Amar li Ravuna Barnatan. Falou, Ravuna Barnatan me disse, Ah, Amar Amemar, que assim disse Amemar, Haishtara Parsade, Hatime Alei Sade, Yisrael Magvira Bebe Meshavdi. Um documento que o texto foi escrito em persa, as duas testemunhas são judeus, podemos dar direito para o credor, coletar a dívida dele do que o devedor tem na data de pagamento, ou terras que o devedor tinha, que se compromissaram à dívida do credor, são terras Meshuabadim, terras que o devedor tinha no momento do empréstimo em diante, que se compromissaram à dívida, o credor pode usar um documento desse que está escrito em persa, para coletar de quem comprou uma terra do devedor até. Pergunta na Verhalo e Adele Mikri. Porém, duas testemunhas judeus normalmente não sabem ler persa. Então, como eles podem assinar um documento que eles não sabem ler o que o texto diz? Então, falar Bidiyad, no caso especificamente que as duas testemunhas judeus sabem ler persa, senão não vale. Porém, um documento que foi escrito em persa, foi escrito num tribunal persa, tem uma lei diferente do que um documento judeu. Por exemplo, um documento de uma dívida tem que ser curtido, o pergaminho tem que ser curtido com essa água de afatsim que a gente mencionou antes. E dessa forma não é possível falsificar o que está escrito. Se o pergaminho foi curtido com afatsim, então se alguém vai apagar o que está escrito lá, vai borrar todo o pergaminho. Vão perceber que é falsificado. E os veleita e os persas não tomavam essa cautela. Então como pode ser que vão usar um documento desse para coletar uma dívida, um documento inválido pela lei judaica? Não, o credor e o devedor trouxeram para o tribunal persa um pergaminho desses, que foi sim curtido com a Fatsi. Porém, pergunta-me, então, outra lei que os persas não respeitam, um documento judaico tem que ter uma última linha, que resume o conteúdo do documento. E os persas não escrevem dessa forma. Não, eles falam para o tribunal persa escrever exatamente como a lei judaica manda. Então, se esse é o caso, as leis foram cumpridas, as duas testemunhas são judeus, qual seria o problema de usar um documento desses? Tudo está bem? Será que a novidade é que mesmo que o texto está em persa, não está em hebraico, é válido? Tanina, já foi ensinado isso na Breta Getchektavub Ivrit, Veidav Ivanit, digamos que um documento de divórcio foi escrito em hebraico, o texto, e as testemunhas assinaram com o alfabeto grego. Yevanit veidav ivrit. Ou ao contrário. O texto foi escrito em grego. E as testemunhas assinaram em hebraico. Kasher vale. Então se vê aqui que um documento não tem que ser escrito em hebraico necessariamente. Então vamos aqui não. Se fosse só essa braita, a gente ia pensar que essa facilidade que os sábios fizeram só se aplica a divórcios. Porém outros documentos pode ser que não. Pode ser que outros documentos de dívidas, por exemplo, tem que ser escrito em hebraico, Kamash, mas falar Meimar, que não faz diferença. Outros documentos também podem ser escritos em outro idioma. Amar Shmuel fala Shmuel. Natan Laniar Halak, Amar Arezigiter Megurech. Fala Shmuel uma lei que não dá para entender ainda. O marido chega para a mulher dele e fala: olha, toma esse papel, aqui está seu divórcio. E ela vê que é um papel em branco. Fala Shmuel, ela está divorciada. Por quê? Porque existe uma suspeita que o marido escreveu o documento de divórcio com uma tinta válida, água que os afatsim ficaram de molho lá, porém, por certo motivo, por alguma condição térmica, a tinta se absorveu no pergaminho e não está mais visível. Fala Shmuel, a mulher está divorciada. Pergunta, mas não dá para entender, na prática ele deu um papel em branco para ela. Meio que perguntamos. Além de que ter um tatu, os Raktulayam, ou Laur, ou Lechol Davarave, se o marido deu um documento de divórcio para a mulher dele, ela pegou o documento e jogou no mar, ou jogou no fogo, ou destruiu de outra forma, Nehazar Be'amar Shtar Passimu, ou Shtar Amanau, Megureshet. E o marido fala que esse documento não era um documento de divórcio, é um outro documento. A mulher está divorciada, Velokole Menoleostra, e o marido não tem direito de proibir a mulher de se casar com outra pessoa. Então, o marido deu um documento de divórcio para a mulher. E ele disse que é um documento de divórcio. Estava escrito. E ela ficou furiosa e jogou no fogo, digamos. E depois ele fala, quer saber, não é um documento de divórcio, é outro documento. Ele não é confiado. Por quê? Porque o que se interpreta é que ele deu um documento de divórcio que estava escrito. Quando ele viu que a mulher ficou furiosa, ele não gostou da atitude dela e queria impedir ela de se casar com outra pessoa. Então falou, não, você não recebeu o documento de divórcio, você não está divorciado. Então, tava de ika ktav. Halei ktav lo, parece a Braida, que é só num caso normal, que ele deu um documento escrito e falou, toma o seu divórcio. Aí ele não é confiado em dizer que não era um documento de divórcio, porque ele já disse que era. Quando ele dá um documento escrito e fala um documento de divórcio, a mulher pode ler, as testemunhas que estão testemunhando a entrega podem ler e podem desmentir ele se não for. Quando ele diz que é um documento de divórcio, a gente confia nele. Depois ele não é confiado em falar que não era. Porém, se fosse um papel em branco, ele não é confiado em dizer que é um documento de divórcio, pode ser que não é, e pode ser um documento qualquer, ou não tem nada escrito lá, e a mulher não está divorciada, como a gente pode falar que ela está divorciada, ela pode se casar com outra pessoa? Mas ele não é confiado com relação a isso. Então fala, explica como era aqui, que a Amar Shmuel de Batkina Lei Bemaya Denara. O que Shmuel se trata é um caso que a gente pegou esse documento, a gente colocou Maya Denara, uma espécie de líquido que faz com que a tinta que se absorveu no pergaminho volte a ficar visível. E palit palit veilo palit laf klumo. Se a tinta apareceu, então ela está divorciada, se não, não. Isso que Shmuel quis dizer. Pergunta para mim, palit maiave. Que diferença faz se a tinta voltou a aparecer ou não? Rasta o depar. Agora que apareceu a tinta. Quando ela recebeu um papel em branco. Depois, esse líquido voltou a tornar a tinta visível, mas não estava visível antes. Então, um papel em branco. Que diferença vai estar absorvido lá a tinta se não está visível? Eu falo, mas Shmuel não me reishina no kama. Realmente, essa não foi isso que Shmuel quis dizer. Shmuel quis dizer o seguinte: quando a gente pega esse papel, esse pergaminho, a gente coloca esse líquido e a tinta volta a aparecer. Shmuel diz que a gente suspeita que a tinta estava um pouco visível quando o papel foi entregado para a mulher. Então, se é assim, a tinta é uma tinta válida. Essa água de afatzim é válida para a escrita. Não se autoconsome. E foi absorvida. Existe uma suspeita que a tinta estava um pouco visível ainda e a mulher que não percebeu. As testemunhas que não perceberam, mas estava. Fiz uma suspeita, talvez ela se divorciou ou não. Então ela não pode se casar com outra pessoa, porque talvez a tinta não estava nada visível. Porém, pode ser que sim, estava um pouco visível, então ela se divorciou já. Digamos que o marido falece, existe uma suspeita que ela já foi divorciada, ela não pode se casar com um Kohen. Então, essa é uma lei que sai do que Shmuel disse. Continua a maravilha de Seravina. A Meimar me disse. Alchemar Marimar, isso falou Marimar. Mishmederavdim, em nome de Ravdim. Hanebeitrei de Ayr Gita Kamayo. As duas semanas que presenciam a entrega do divórcio, Edemesirá, Srikh de Mikre, eles têm que ler o texto para ver se realmente é um divórcio. Senão eles vão testemunhar que um divórcio foi entregue. Vocês vão saber, vocês vão ter verificado que o texto é um texto do divórcio. Meitre, perguntamos contra isso. Além de que ter um tautô, vezadakto layam, olaúro, lechodavaravel. Aquele caso que a gente viu antes. O marido dá um documento para a mulher dele e fala, toma o seu divórcio. Ela pegou e se queimou o divórcio, jogou no oceano, o que seja. E depois ele diz, não era um documento de divórcio, era um outro documento. Megureshta, a mulher está assim divorciada, ela pode se casar com outra pessoa, e o marido não tem direito de falar que não era um documento de divórcio. Suspeitamos que ele só disse isso porque ela nem olhou o que estava escrito. Então ele falou para ela, não, você não está divorciada, você não pode se casar com ninguém. Mas isso é mentira, porque ele disse no princípio que era, e ela podia ter verificado, desmentido, então ele é confiado. O que ele disse no princípio. Via Mat Srihre Mikre, porém, se você me diz que as duas testemunhas de entrega têm que ler o documento de divórcio, então Bata de Kariua, Mimat Se Amalach, depois que as duas testemunhas já leram esse documento, o marido vai falar que não era um documento de divórcio, as duas testemunhas já leram e já viram que era. Então, como o marido pode falar que não era? Era um outro documento. Então, parece aqui que as duas testemunhas não têm que ler. Por isso, existe uma hipótese em confiar no marido dizer, e falar que não era um documento de divórcio. Então, fala, Maralotriha debata de Kariua, Ailebeyade Veapke. O caso da Braita é o seguinte: realmente, as duas testemunhas de entrega têm que ler o documento de divórcio. O caso da Brenda é o seguinte. O marido chega e fala, aqui está o seu documento de divórcio. As duas testemunhas de entrega e de Messirá falam, vamos ler. Eles leram, é realmente o documento de divórcio. O marido pega esse documento de volta, coloca no bolso. E depois tira um documento e dá para a mulher pega o documento e queima. E o marido fala, não, o que eu te dei é outro documento, não era o documento de divórcio. O documento de divórcio está guardado no meu bolso. Maldita, podemos pensar, Hilu Ferrari, podemos pensar em confiar nele. Ele disse que ele trocou, ele pegou, ele tinha do princípio trazido um documento de divórcio, ele colocou no bolso, tirou um outro documento e deu para a mulher. E ela não está divorciada, poderia pensar em confiar nele. Kamash, Malan, que não. Isso fala a Brenda que não. Por quê? Porque se ele quer provar que a mulher não está divorciada, então mostra o documento de divórcio. Ele não falou, olha, aqui está o documento de divórcio que vocês duas testemunhas leram. Ele não fez isso. Então a gente não vai confiar nele. A gente supõe, avalia que ele quer atrapalhar a vida da mulher. Ele não gostou da atitude que ela queimou o documento de divórcio e vai proibir ela de se casar com alguém. Fala, não, ela não recebeu o documento de divórcio. Era um outro documento, mas ele não é confiável. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam em outros casos interessantes. O marido pega um Sefer Torá, dá para a mulher e fala que aqui está o seu divórcio. O que ele quer com isso, dia da manhã? Outros casos que o texto do divórcio não foi escrito, foi gravado no pergaminho. O sofrer ele pegou uma lâmina e gravou as letras no pergaminho. Será que isso vale ou não? Muito mais amanhã, Bezerra da Shema. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.